Manhã na Rio.
Apresentação Ítalo Figueiredo.
Manhã na Rio. Entrevista.
Estamos no mês de outubro, período marcado pela campanha mundial do Outubro Rosa, dedicado à saúde da mulher, que chama a atenção para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama do colo de útero. Doenças que mais afetam mulheres em todo o mundo. E para conversar conosco sobre esse tema tão relevante, recebemos hoje o Dr. Silvio Provenzano, médico clínico e endocrinologista, que vai nos ajudar a compreender melhor os fatores de risco e a relação entre os hormônios e a saúde da mulher, além de reforçar a importância dos cuidados diários na prevenção. Bom dia, Dr. Silvio.
Bom dia, Ítalo Figueiredo. Bom dia aos ouvintes do Manhã na Rio. E a gente aprende desde muito cedo o privilégio de ingressar na UFRJ em 1976. E na aula magna inaugural, eu ouvi o seguinte: melhor prevenir que remediar. Minha avó dizia isso desde quando era criança.
Com certeza, doutor.
E o Outubro Rosa é exatamente para alertar as mulheres, nossas amadas mulheres, que prevenindo a gente remedia um problema que pode ser muito sério. O câncer de mama é, depois do câncer de pele não melanoma, o mais comum nas mulheres aqui no Brasil.
Doutor.
E tem como prevenir? Tem, com estilo de vida adequado, com os cuidados, mas o mais importante, o diagnóstico precoce, a gente vai falar um pouquinho.
Doutor, e é muito bacana isso que o senhor está falando, e muito importante, né, que é melhor prevenir do que remediar, né? Realmente é algo que muitas das vezes as pessoas deixam de prevenir e aí depois querem correr atrás para poder não ficar pior o que já vem acontecendo, né? E o Outubro Rosa é uma campanha voltada para essa prevenção e o diagnóstico, né, precoce do câncer de mama. Então, assim, para poder reafirmar o que o senhor já falou, qual é essa importância, né, desse movimento para a saúde pública no Brasil, doutor?
Em primeiro lugar, o câncer de mama, quando diagnosticado numa fase inicial, 100% é curável.
Olha só.
Então é necessário que a mulher tenha cuidados com o seu corpo. E a gente lembra aqui a importância do autoexame das mamas. Uma vez por mês, tomando banho debaixo do chuveiro, água escorrendo, apalpe sua mama. Se porventura você, minha amiga, perceber alguma irregularidade, um nódulo, e geralmente esse nódulo ele pode ser totalmente indolor, mas ele é durinho, geralmente é durinho. Palpe a sua axila daquele lado, veja se tem um gânglio ali aumentado, procure um ginecologista. Vai fazer um exame chamado mamografia.
Uhum.
E a mamografia, ela pode detectar pelo exame de imagem a presença de um nódulo que, uma vez suspeito, será submetido a um exame de biópsia. E como eu sempre digo aqui, patologista é o dono de toda a verdade. O ginecologista, o mastologista, vai lá, tira um pequeno fragmento daquele nódulo, quando não é possível tirá-lo todo, encaminha para o patologista, que vai, sob seu microscópio, analisar o tipo de célula que compõe aquele nódulo. Uma vez tendo sido feito o diagnóstico de um carcinoma de mama, e eu tenho alguns tipos diferentes, carcinoma de mama não é uma doença única, é uma doença que pode ter algumas variantes. Cabe ao mastologista, em companhia do oncologista, determinar qual é o melhor tratamento, se cirúrgico, se radioterapia, se quimioterapia, uhum, se hormonoterapia, se imunoterapia, enfim. Nós temos hoje diversos recursos para permitir às nossas mulheres, mesmo diante de um diagnóstico tenebroso, prosseguir com sua vida normalmente.
Doutor, e além do câncer de mama, outro grande desafio da saúde feminina é o câncer do colo de útero, né? Quais são os principais fatores do risco dessa doença, doutor?
O principal fator de risco, Ítalo, é a infecção pelo papiloma vírus humano, o HPV.
O HPV.
Que é a doença sexualmente transmissível mais comum no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. E eu tenho como prevenir? Tenho. Crianças dos 9 a adolescentes de 14 anos, eles têm gratuitamente pelo SUS a vacina do HPV. Todos devem se vacinar nessa faixa etária. Então é importante que é uma forma de prevenir a vacinação. A outra forma de prevenção, evidentemente, que é o uso de preservativo nas relações sexuais, até porque a infecção pelo HPV muitas vezes é inaparente. E o próprio câncer de colo de útero, ela nos estágios iniciais, ela não causa qualquer sintoma, motivo pelo qual a gente recomenda a todas as mulheres a realização do exame preventivo ginecológico, que é o chamado exame de Papanicolau, onde o ginecologista vai ter, mais uma vez, pelo patologista no laboratório, a identificação do tipo de célula presente no colo do útero, havendo risco, chamado NIC, neoplasia intracelular. Evidentemente que existe um tratamento que pode ser a conização, que é retirada do colo do útero, e eventualmente, se a doença estiver mais avançada, tem quimioterapia, radioterapia, mas fazendo o exame de Papanicolau todo ano, dificilmente a doença vai avançar.
E doutor, quais que são os sinais, os sintomas, né, que as mulheres devem ficar atentas, que podem indicar alteração no colo do útero?
Como eu disse no estágio inicial, Ítalo, o sintoma é zero.
Zero.
Ela não tem dor nem durante a relação sexual. E isso ressalta a importância da realização do preventivo ginecológico. Nesse exame, a gente tem como detectar a presença de células com características malignas, o que vai alertar o ginecologista para fazer um exame chamado colposcopia.
Certo.
Ele introduz um aparelho que vai olhar o colo do útero e ele pode fazer uma cauterização de alguma lesão incipiente. Que eu repito, num primeiro momento, no estágio inicial, que é o ideal para se fazer o diagnóstico, não causa nenhum sintoma e aí com a cauterização a doença está debelada.
E o senhor, como endocrinologista, doutor, poderia explicar para a gente qual é a relação entre os hormônios e o surgimento de tumores de mama?
Vamos lá. O principal fator para o desenvolvimento do câncer de mama é a genética. Então, se você tem no teu histórico familiar, sua mãe, sua avó, uma irmã, com o diagnóstico de câncer de mama, sinal amarelo ligado, alerta. Então, a primeira recomendação, a gente sabe que o câncer de mama ele pode ser desencadeado pelo uso excessivo de estrogênio, componentes da pílula anticoncepcional. Então, o uso direto da pílula anticoncepcional aumenta, de certa forma, o risco. Aquela velha polêmica, eu entrei na menopausa, vou fazer reposição com um hormônio que me causa o câncer de mama. Não! Na verdade, se você tem os exames de mamografia, você não tem um histórico familiar, a reposição hormonal com estrogênio, ela assegura a qualidade de vida para você, previne uma série de condições e rigorosamente não aumenta o risco. Porém, se você já teve um nódulo, se você tem um histórico familiar de câncer de mama, a minha recomendação é a prudência não fazer. Então, o estrogênio ele está diretamente ligado ao câncer de mama, bem como alguns aspectos do estilo de vida. Por exemplo, a obesidade aumenta o risco de câncer de mama porque modifica os esteroides sexuais. O sedentarismo, que é a causa de obesidade. Uma alimentação rica em microprocessados, açúcar em excesso, aumenta o risco de câncer de mama. Então você vê que tem uma série de condições do estilo de vida daquela mulher que podem estar relacionados a um aumento do risco de aparecimento de um nódulo maligno na mama.
E existe alguma diferença, doutor, no risco de câncer de mama entre mulheres mais jovens e em comparação com aquelas após a menopausa?
É relativamente raro o aparecimento do câncer de mama abaixo dos 40 anos. E normalmente quando o câncer é diagnosticado numa idade mais jovem, ele tem uma tendência a ser um pouco mais agressivo. Mas eu repito, o câncer de mama é, na verdade, uma variedade de doenças e a gente vai saber exatamente contra a qual estamos lidando depois de fazer o estudo histopatológico através da biópsia. E aí cabe ao oncologista e ao hematologista juntos decidirem qual é a melhor abordagem terapêutica para aquela paciente, independente dela ter 30 anos ou dela estar com 70 anos.
Entendi, doutor. E falando sobre o que você falou sobre a obesidade, né? O que a medicina atual, doutor, recomenda em termos de prevenção, seja alimentação ou práticas de atividade física, para esse controle de peso que não venha a afetar, ou até mesmo diabetes, que não venha a afetar essa situação, né? O câncer de mama ou o câncer do colo de útero?
Ítalo, em relação ao câncer de colo do útero, a prevenção mais eficaz é com a vacina, e eu repito, ela está disponível no SUS gratuitamente, portanto, para pessoas, crianças entre 9 e 14 anos, homens e mulheres. Com relação ao câncer de mama, a gente sabe que um estilo de vida adequado, com uma alimentação equilibrada, com a prática regular de exercícios físicos e aí andar suficiente, não precisa entrar numa academia, se você puder é melhor, ter um personal trainer que te oriente, claro que é o ideal, mas se você pelo menos andar 40 minutos todo dia, você está deixando de ser sedentário.
Sim.
E isso já diminui bastante o teu risco de desenvolver uma doença desse tipo. Tão importante quanto isso, aquilo que eu disse bem no iniciozinho do nosso programa, o autoexame das mamas. A mulher precisa conhecer o seu corpo melhor do que ninguém. Uma vez por mês ela faz a palpação de suas mamas, e aí veja bem, se ela perceber a presença de um caroço, principalmente se ele vier acompanhado de um aumento de um gânglio na axila, se esse caroço provocar de repente uma retração da mama, a gente chama de podorrange, casca de laranja, aquela pele que fica enrugada, procure imediatamente o ginecologista, que irá pedir para você a mamografia, que é o exame de imagem mais adequado para permitir o diagnóstico dessa condição tão importante. Uma vez diagnosticado, ele vai proceder à biópsia e encaminhar o material recolhido para o patologista. E uma vez tendo sido feito o diagnóstico, ainda numa fase inicial, o tratamento é curativo em praticamente 100% dos casos.
Olha só. Doutor, eu quero agradecer a participação do senhor. Um assunto muito importante para as mulheres, principalmente iniciando esse mês de outubro, né? Um mês de cuidados,
sim,
né?
Sim. É um mês voltado para as nossas mulheres, sem as quais a raça não seria preservada jamais.
É, muito bem falado, doutor. Muito obrigado. Uma ótima quinta-feira para o senhor. Eu aguardo o senhor semana que vem aqui para a gente poder conversar um pouco mais.
Obrigado, Ítalo Figueiredo, pelo teu carinho, pela atenção, aos nossos ouvintes. E ouvintes, claro, alerte suas esposas. Sim. Se elas não estão fazendo autoexame, oriente como fazer diante de um espelho, se possível. Isso é o mais importante, vamos prevenir. Diagnosticando precocemente não deixa de ser uma forma de prevenção. Esquecer o problema, que é o pior de tudo, um fim de semana abençoado a todos. Até semana que vem, se Deus quiser.
Amém, doutor. Obrigado, um ótimo dia.
A emissora da